Quero que nós nos preparamos agora para a Palavra de Deus. Vocês trouxeram as Bíblias? O pastor Alexandre trouxe a Bíblia hoje? Ok, pronto. Quantos de vocês guardam as vossas Bíblias aqui ainda? Alguns de vocês têm a Bíblia guardada assim num canto aqui na redação. Eu não sei o que vocês fazem aí em casa, talvez tenha outra, né? Tenha outros ali, mas é sempre bom ter a Bíblia. Eu estive a falar com as pessoas na intercessão ontem que a tendência, né? Nós queixamos muito durante um ano porque não temos tempo para nada, não temos tempo para ler a Bíblia como nós queremos ler, não temos tempo para estudar como queremos estudar, não temos tempo para orar como queremos orar, e depois entra nas férias e nem leva a Bíblia. Tem todo o tempo, mas não recupera, não faz. Então, eu estava a sentir hoje que devemos ler a Bíblia, não é? Então, eu vou ler um salmo, não é? Todo salmo, não é? Não, um salmo só, 84. Quero que nós abrimos em 84. Aquela passagem durante a ceia também era comprida. Eu quero que nós lemos outra passagem mais comprida, porque é importante que nós criamos muitos versículos seguidos, ver o contexto, como fluir. Esses salmos, nós até que temos muitos cânticos a partir desses salmos. O meu amigo, nosso amigo Ted Sengos, tem escrito várias dos seus coros, as suas músicas a partir desses salmos. É muito importante, mas eu quero que nós lemos o contexto e depois eu vou ministrar segundo a passagem deste salmos. 84 diz: qual amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está alante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a durinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus átrios, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem em cujo força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale da Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Zião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferia estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas de impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e um escudo. O Senhor dará graça e glória, não terá bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém. Essa é poderoso, esse salmo é poderoso. Dá tanta orientação, não somente como lidar com situações diversas, mas também como agir em tempos de bonança, tempos em que, né, parece que está tudo a correr bem. A nossa vida, e quando nós falamos do propósito da nossa vida, a nossa vida é uma gota, não é? É uma gota em termos do tempo, em comparação de toda a eternidade. Até que a nossa vida aqui na Terra é uma preparação, é um ensaio geral para aquilo que nós vamos experimentar durante bilhões e trilhões, e nem temos meios de contar eternidade. Se nós vivemos 60 a 100 anos, ninguém sabe a hora que nós vamos partir daqui. Não sei, não é? Cada um, não é? Há pessoas que morrem mais cedo do que os outros. Mas é uma gota, mesmo se for 100 anos, é um tempo muito, muito limitado, é um pouco tempo em termos de toda a eternidade. Mas neste tempo que nós temos, é a nossa preparação, é o nosso ensaio geral, não é? Uma preparação para aquilo que nós vamos fazer para toda a eternidade. Nós fomos criados com um propósito, fomos criados por Deus, a Bíblia diz em Colossenses 1:16, por Deus e para Deus. Nós fomos criados por Deus para ser transformado a sua imagem. Nós fomos criados assim, com a nossa humanidade, para ser, né, como Deus eterno. É uma coisa incrível a pensar que Deus criou-nos com todas as nossas fraquezas, saindo do pó da terra, uma coisa que é tão frágil, nossa vida, nosso corpo é tão frágil, nossas emoções, a mente e tudo, mexe com todas as capacidades que o ser humano podia ter. Nós somos tão frágeis, nós podemos de um momento para o outro aparecer. Mas mesmo assim, Deus, com essa fraqueza, eu queria habitar dentro desta casca tão, tão frágil, e, não é? E investir em nós, não é? A sua natureza, transformando a nós mesmos a sua imagem, para viver eternamente com Ele. Então, esse passo de tempo que nós temos aqui, com todos os deleites e os prazeres e as coisas boas e experiências tão agradáveis, é somente um ensaio. Somente alguma, um cheirinho, né? Daquilo que nós vamos experimentar na idade que vem, no tempo que vem. Aqui praticamos o que vamos fazer para todo o resto de eternidade. Antigamente eu pensava que, né, a vida consiste nos altos e baixos. Temos os altos, dias bons, dias maus. Mas pensando sobre isso, mesmo em tempos assim de grande bênção, mesmo em tempos em que parece que, né, as coisas estão a correr lindamente, mas mesmo assim, naquelas alturas, há áreas difíceis. Há áreas em que ainda tem que ser trabalhada. Ainda temos que, né, lidar. Então a vida não é, para mim, não são os altos e baixos. É mais um caminho de ferro. É uma linha assim em paralelo. Não sei se eu tenho... Falei que... Porque eu venho de terra da neve, então... Eu sei que a Dina sabe fazer esqui, não é? Ela aprendeu isso no tempo que ela esteve em Inglaterra. Mas quando nós assim estamos a caminhar pela, não é, a andar assim da montanha para baixo, nos esquis, temos os dois pés assim acima daquelas, aqueles pedaços de... Não sei se há alguns que é madeira, outra é de metálico, ou coisa assim. Mas são as duas linhas assim em paralelo, é como linhas de ferro. Temos coisas boas e temos coisas más acontecer quase paralelo na nossa própria vida. Mesmo quando parece que está, não é? Estamos a experimentar só as coisas negativas, parece que tudo é negativo, é os nuvens para todo lado, há sempre coisas boas também. Okay? Há sempre, se nós somente pensamos, há coisas que nós podemos dizer, graças a Deus por isso. Mesmo no tempo escuro, aquela luz, aquela experiência, aquele sorriso, aquela coisa que acontece. São as coisas, as duas linhas experiências a ser paralelas. Aqui, mesmo aqui, em Salmos 84, diz que o qual passando pelo vale da Baca. Baca significa o lugar das lágrimas, o lugar do sofrimento, o lugar da dor. Diz que mesmo passando pelo aquele vale, né, Deus faz uma fonte. Né? Mesmo passando por... não sobrevivemos. Passamos, que é aquilo, é terrível, é horrível, é mesmo mal, mas pronto, né? Deus tem sustento, Deus dá-nos aquele refrigério, Deus dá-nos aquele encorajamento, aquele consolo, aquela palavra, aquela coisa, aquele sinal, aquele confirmo, alguma coisa que nos sustenta. Não é? Naquele momento, é como estamos naquelas linhas assim, coisas boas. Agora, para quando estamos a fazer aquele esqui de montanha, e se nós queremos virar, temos que pesar mais num lado ou outro. É como que as coisas andam torto, não é? Parece que está tão, tão negativo. É muito fácil de concentrar sobre aquilo que é negativo. Focar nos problemas. Basta somente pôr o peso sobre o pé e começar a dar graça a Deus por aquelas coisas boas na vida que começam a endireitar a nossa perspectiva. Porque nós temos que lembrar sempre que a nossa vida... aqui, porque é tão frágil, é tão, tão pouco, não é? Em termos dos anos que temos, um pouco de, não é? Pedaço de tempo em termos de eternidade, uma gota, não é? Mas mesmo com aquelas não é? Diferenças de as coisas negativas, coisas positivas, coisas, as bênçãos e as, não é? As coisas não tão agradáveis, a nossa foco tem que ser posto no propósito de Deus. E Deus tem propósito para as coisas boas e para as coisas más. Deus tem, não é, uma forma de redimir tudo, não somente as coisas boas. Às vezes nós, não é, pensamos que somente, não é, as coisas boas que Deus aproveita, mas Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem, para os que estão em Cristo. Não é somente as coisas positivas, mas em cada situação Deus quer transformar aquela situação em algo que nos transforma segundo o seu propósito, porque lembre-se, é só um ensaio, não é? Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida, na preparação para toda a eternidade. Agora Ele está a fazer em nós, não é, a sua vontade, para que quando estamos aqui estamos com Ele no céu, nós estamos, não é, a refletir a sua presença. Não há aquelas não é, diferenças de cultura. Já estamos assim, aculturados, não é, em termos da nossa experiência com Ele. Deus tem propósito para os problemas. Não é que Deus criou os problemas. Deus criou um mundo em que nós podemos experimentar, não é, problemas. Porque sem problemas, sem aquela parte negativa, não há escolhas. Sem escolhas não há liberdade, não há não há possibilidade de pôr a nossa fé e confiar em Deus. Não há possibilidade de andar com Ele como amigo. Não há possibilidade de seguir. Não é? Se nós somos ordenados forçado de seguir o ser como Deus, não somos robôs e não podemos relacionar com Deus como amigo, não podemos ser o filho, não podemos, porque essa faz parte do contexto da liberdade. Mas porque há liberdade, talvez é o maior dom que Deus nos deu, aquela prenda tremenda, é aquele poder de escolher, também há aquela prestação das contas em que nós temos que responder pelas escolhas que nós temos feito. Problemas servem para que nós podemos colocar a nossa confiança em Deus, que é acima dos nossos problemas, que é mais forte que nós mesmos em resolver os problemas da nossa própria vida. Se nós, não é, se os problemas transformam o nosso coração, não é, num coração duro, um coração amargurado, um coração assim fechado a Deus e aos outros. Então sofremos as consequências de um afastamento do seu propósito e andamos assim confusos, né, perguntando, mas por que eu estou aqui? Qual é o sentido da minha vida? Porque sem entender que a nossa vida foi feita por Ele e para Ele, o resto não faz sentido. Nós temos um propósito. Quando nós passamos por aquele vale da baca, que é a expressão aqui, o vale de lágrimas, o vale de choros, o vale de sofrimento, é um tempo em que nós podemos virar a nossa rosto a Deus e confiar nele. É aquele momento em que nós sabemos que o nosso alvo da vida é ser como Cristo. Deus quer que nós sejamos santos como Ele é santo. Como é possível com essa natureza tão egoísta? Porque os problemas têm a tendência de pôr a nossa atenção sobre nós mesmos. Se eu tenho mesmo no meu dedo, pequeno dedo de pé, eu lembro quando Pedro teve aquele ferido no seu dedo, ele andou coxo durante meses. Ele andou assim, sem sapato, sem... era um dedo só. Podemos dizer, Pedro, pá, é nada, Pedro, cresce, pá, né? Mas basta somente um dedo doer, não é? Aquilo, não é? Toca todo o corpo, não é? E os problemas têm a tendência de virar a nossa atenção a nós mesmos. Seja uma doença, seja um problema financeiro, seja um problema familiar, seja um problema, seja qual for. Um problema, um conflito, a crise de identidade, conflito cultural, seja qual for a nossa crise do momento. A tendência é que esse problema vira a nossa atenção a nós mesmos e nós nos tornamos muito egoístas. Concentramos, focamos sobre aquilo que passa connosco. A minha vida. Minha dor. Os problemas. Tudo é meu, eu. E enquanto que essa... a nossa vida está virada para dentro, nós não conseguimos entender o propósito de Deus. O propósito de Deus é só achado quando a nossa atenção é fixada e concentrada em Deus, quando estamos a olhar para Ele, quando nós queremos que todas as coisas contribuam para o bem, para aquilo que Deus tem proposto, aquilo que Deus tem planeado para a nossa própria vida. E aquilo que Ele tem planeado para vocês e para mim é ser como Cristo. Ser santo como Ele é santo. Então Ele vai usar cada situação, cada evento, cada acontecimento na nossa vida para dar-nos a oportunidade de ser mais como Ele. Para responder como Ele responde. Perdoar como Ele perdoa. Confiar como Ele, ter aquela fé que Ele tem. Responder de uma forma positiva a situações negativas. Cada um de nós temos essas milhares de oportunidades, para ser conformado, transformado à sua imagem. Aquilo não acontece um dia para o outro. Nós temos aquela semente de eternidade quando aceitamos Jesus, mas é aquela semente que vai crescendo para ser transformando, a sua imagem. Mas envolve as escolhas cada dia, envolve entregas cada dia, envolve os nossos olhos postos no propósito divino que Deus tem para a nossa vida. Envolve isso. A melhor forma de lidar com os problemas e as situações negativas e focar em Deus e os outros. É por isso nós temos olhos aqui e não aqui. Não aqui. É para olhar para frente. não é? Sempre para frente. Oh, ele é muito para frente. Eu gosto dessa expressão, não é? Que é usada hoje em dia, não é? É muito para frente. Porque nós temos que ter aquela perspectiva. Não é? Não, Deus tem algo muito maior do que esse problema para a minha vida. Esse problema só serve para que eu possa dar mais um passo, não é? A direção a Deus. Não é? Essa situação. E essas situações vêm todos os dias, não só vez em quando. Cada dia nós temos situações em que, não é? São situações que provocam uma reação. Uma reação, não é? Egoísta, em que nós olhamos e dizemos, epá, que fiz de mim, o que é que eu vou fazer? A minha vida é um desastre, as coisas estão a andar tão mal, não é? Podemos ter aquela reação e tudo eu. O que é que eles estão a dizer de mim? O que é que eu vou fazer? A minha vida? É? Ou nós podemos usar isso como Deus? O que é que eu posso fazer agora para servir o teu propósito? O que é que tu queres que eu faça a essa pessoa? Para que essa pessoa entender o teu amor e o teu perdão. Uma reação. Há um propósito também para as bênçãos. Até que as provas que vêm pelas bênçãos são mais difíceis do que as provas que vêm pelas áreas difíceis, não é? Pelas partes negativas. Porque imagine se um dia para outro torna-se milionário. Alguém tem imaginado ou sonhado sobre isso? Pode levantar a mão se vocês têm sonhado sobre ser rico um dia para o outro. Ah, alguns vão dizer, também não. Eu sonho muito sobre isso. O que é que ia fazer? Vocês têm, já têm gasto de dinheiro? Eu sei que alguns já têm gasto de dinheiro. Já têm gasto uma fortuna aqui na mente. Já têm pensado sobre tudo que vai fazer com isso. Eu vou comprar uma casa. Ah, vou arranjar mais um, não é? Vou de férias, vou dar uma volta do mundo. Não, realmente, vocês têm pensado sobre isso? Claro, todos pensam sobre isso. Maior prova vem, não é? Quando somos abençoados. Porque às vezes, quando somos abençoados, nós tornamos também egoístas. Nós viramos para dentro. Ah, agora não preciso mais do meu emprego. Eu não trabalho mais. Agora eu vou fazer aquilo que eu quero. Agora é eu que mando. Eu vou mandar na minha vida, mas ninguém vai mandar em mim. Agora, se eu quero ficar aí na cama até uma da tarde, tudo bem, eu faço isso. E as pessoas começam logo a pensar sobre, não é? Um certo autodomínio. Não tenho que confiar mais em Deus. Há pessoas que querem ter riqueza suficiente para não ter que orar mais. Não tem que confiar mais. Eu li um artigo outro dia sobre um pastor que é autor de um livro que vendeu muitos, milhões. E tornou-se um milionário um dia para o outro. Quando vende aquele livro. Vendeu 15 milhões daquele livro. Tornou-se um grande, né? E sabe o que ele disse? Disse que eu não vou mudar nada da minha vida. Vou ficar na mesma casa, vou conduzir o mesmo carro. E não vou comprar nada novo. Né? E começou somente a investir o seu dinheiro nas coisas de Deus. Porquê? Porque ele entendeu que o propósito da benção é igual do propósito das coisas negativas. É para transformar a nossa vida à sua imagem. Agora, se nós tornamos idólatras e começamos a servir o Deus a mamon, o materialismo, e começamos a focar, então nós vamos desviar do seu caminho, nós vamos desviar, não é, do propósito que Deus tem para a nossa vida. E é mais fácil de desviar quando temos do que quando não temos. Por isso é uma linha assim que para ficar assim, sempre caminhando para frente, na direção do propósito que Deus tem para a nossa vida, nós temos que entender que há coisas boas e negativas, coisas más e bênçãos de Deus, que ambos servem para que o nosso caminho seja assim, dedicado ao seu serviço. Se vem muito, graças a Deus eu posso dar muito. Se não vem nada, graças a Deus eu vou confiar em Deus, porque Ele sempre naquele momento, naquele vale, Ele abre uma fonte, Ele supra as necessidades, Ele surpreende-me com as suas riquezas e como que Ele me sustenta diariamente. Aquele propósito. Estamos a ser conduzidos pelo propósito e não por pressão, não por sentimentos de culpa, não por amargura, não por materialismo. Qual é o... Quem está a conduzir? Quem está a formar a nossa vida? Não é? Podemos ser sempre, não é, melhor em qualquer situação, se o nosso foco e atenção está em Deus. Em Salmos 34, começa assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. O versículo 10 diz: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. Pois olha para 19, diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. O Senhor o livra de todos. O que é que conduz a tua vida? Tem aquela desejo, os que buscam o Senhor. Tem aquela, não é quando tem que buscar, mas os que buscam o Senhor. Nós tivemos no estado de Kentucky, cidade de Louisville, junto com Ted Sanguas e outras pessoas da nossa organização missionária que nós fundamos alguns anos atrás. E era sempre o meu dizer, porque vocês que sabem, o Pedro sabe, eu tinha tentado encorajar Pedro, vá para a Flórida, eu quero que alguém daqui, né, experimente aquele avivamento que está a acontecer em Flórida. Um homem que ele é canadiano, é uma pessoa muito, muito diferente em termos de como Deus normalmente opera, né? Um homem que tem tatuagens de pescoço até os pés, é tudo coberto, é só quadros, né? O corpo dele é uma pintura. Ele vem numa, né, uma vida muito né, criminosa, coisa assim, e Deus salvou poderosamente dele. A história é tremenda, como que Deus levantou aquele homem. Ele nos últimos 10 anos tem sido um evangelista. Foi para a Flórida para estar lá 2 dias, e desde, foi em 1 de abril, Deus começou a mover de uma forma incrível em termos de curas e tudo. Ficou ali até, eu acho que vai ficar até este mês de agosto. E agora está a viajar para os outros sítios, e eu vi tantas, né, histórias. Eu não tenho acompanhado pelo God Channel, uma instituição cristã da televisão, as reuniões dele, é esquisito. As coisas que acontecem é mesmo esquisito. Às vezes Eu pergunto a mim mesmo, Deus, é tu? Tão estranhos. Mas o facto que milhares e milhares de pessoas estão a ser saradas mesmo. E mais de 18 testemunhos de pessoas ressurretas dos mortos, levantadas dos mortos, durante esse período de tempo. Coisas incríveis que estavam a acontecer. Eu disse, Deus, eu quero mesmo. Deus, eu quero. Eu tenho fome para o teu poder. Eu quero experimentar, não é? Mais do teu, não é? Não é? Teu poder, não é? Essas coisas, eu quero estar. Deus, eu quero. Eu tenho fome para isso. Mas eu não tinha dinheiro nem tempo para ir à Flórida. Eu estava a dizer, mas como é possível? É? Depois soube que Seth e Sylvie queriam também, mas também eles não tinham hipótese de ir lá. E disse, mas Deus, então, enquanto nós estivemos em Louisville, ele marcou uma reunião um dia em Louisville. Então Deus trouxe para nós. E nós ficamos 3 horas na fila, não é? Para entrar na reunião. Eles deram senhas porque controla bastante quem entra, quem não entra. Porque por causa dos códigos de incêndios e tudo, não pode entrar mais do que o limite da casa. Depois eles tinham grandes ecrãs lá fora. Depois tinha outros sítios também. E à noite ele passava de helicóptero de lugar em lugar, ministrando um bocadinho em cada sítio, mas tudo também ligado pela televisão. Então estava assim ministrando a muito milhões, milhões, milhares de pessoas. E nós vimos pessoas, a um que era um, não é, há 40 anos preso na cadeia de rodas, ele foi ferido durante a guerra de Vietnã, sofrendo muitos problemas por causa de Agent Orange, aquele químico que foi espalhado durante aquela guerra, tomando outros feridos, ele não podia nem levantar, nem andar. Durante 40 anos nós vimos ele andar, saltar, rolar, fazer, né, toda ginástica, coisa assim. Foi uma coisa impressionante. Várias outras coisas assim acontecem, né? Aconteceram pessoas com diabetes, com problemas assim graves de coração, situações que depois eles voltaram, né, com provas dos médicos de curas autênticas mesmo, não era só de fria daquele momento. Havia uma expectativa incrível, um fome incrível do povo. As pessoas estavam ali ansiosas e à espera alguma coisa acontecer. E aquilo que eu tenho percebido é que quando há essa expectativa, quando há aquela busca, aquele desejo, Deus, eu quero a tua presença. E ele só queria, disse que eu não estou aqui para curar, não olhe para mim, eu só quero estar na presença de Deus. E passo muito tempo, estou louvando a Deus, estou na sua presença, porque para ele era o mais importante. Diz que para mim, eu prefiro só ficar aqui prostrado na presença de Deus do que fazer mais nada, do que ministrar. Né? E depois ele, sem tocar, sem dizer, Deus começou a mover e mover nas vidas das pessoas. O filho do Ted Sankos, que desde 14 anos tem sofrido de diabetes. De tal forma, aquilo é tão grave, que ele tem entrado em coma às vezes por causa de diabetes. Ele estava assim orando, Deus, será o dia que ias curar, não é, nosso filho? Então o Jordan, o nome dele, eles foram para a parte da noite. E depois, no dia seguinte, eu perguntei ao Jordan, então Jordan, o que aconteceu? Deus tocou, sentiu alguma coisa? Deus tocou e disse que sabe, Jim, aquilo que aconteceu e tem acontecido comigo muitas vezes, é que Deus me tocou. Mas ele tocou-me com uma percepção da sua visão para a minha vida e sobre a chamada que ele tem para mim. Ele não tocou-me fisicamente, mas ele tocou-me numa forma em que eu sinto tão cheio de sua presença. é um desejo para servir o Senhor, seja qual for a minha condição. Eu estava a meditar sobre isso e disse que é isso mesmo, porque Deus não quer que nós idolatramos nada, não é? Nem nos prazeres dessa vida, nem na saúde desta vida. Se Deus deu-me saúde, é com propósito. Se Deus deu-me riqueza, é com propósito, é com alguma coisa. Mas eu estava a dizer, mas Deus deu-me propósito, eu tenho propósito, eu tenho uma razão da minha vida. E aquilo que foi ativado novamente é o propósito que Deus tem para mim. É tão fácil de pôr os nossos olhos na nossa situação e ser novamente virado para dentro. E nós procuramos sempre Deus, toca a mim, tira isso. Em vez de Deus, eu quero, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, faz comigo o teu propósito. Muitas são as aflições dos justos, não é? Muitos problemas que acontecem na nossa vida, mas Deus quer estar envolvido em cada situação. Não somente quando é muito grave que nós envolvemos Deus, não quando chegamos ao nosso limite que nós entregamos a Deus, mas em cada situação, seja uma situação muito agradável, seja uma situação muito difícil, diz: ó Senhor, com isso, se Deus curar uma coisa assim, é porque Deus vai fazer algo com aquela cura que vai, não é, promover o seu propósito. Se não há cura naquele momento, Deus vai fazer algo com a transformação do teu caráter para ser mais conforme a sua imagem, que vai surpreender muita gente pela graça que tem na situação adversa. Paulo diz: eu orei 3 vezes para ser livre deste espinho de carne, essa doença, e provavelmente era alguma coisa relacionada com seus olhos. 3 vezes, e Deus diz: a minha graça te basta, porque eu vou aperfeiçoar a ti mesmo nesta aflição, vou transformar-te mais, e vai ser um testemunho da graça, um testemunho do poder de Deus operando, seja qual for a situação, para que a pessoa continue com os seus olhos focada no propósito que tem. Há pessoas que dão prazos a Deus: Deus, eu vou fazer isso até que, determinada altura, se não mover, se não responder, se não fizer isso, esquece, não confia mais em mim, não, eu não vou estar mais aqui. Pessoas fazem prazos, e o propósito de Deus é transformar aquela egoísmo. O propósito de Deus é usar todos os meios para fazer-nos como Cristo, não ser tão teimoso, tão exigente, tão manipulador, mas ser pessoas que são conforme a sua imagem, que são quebrantados no coração, são contritos de coração, são pessoas laveis, pessoas que são facilmente viradas para Ele. Em momentos felizes, louva a Deus. Em momentos difíceis, busca Deus. Em momentos quietos, parece que Deus não fala, adora Deus. Em momentos dolorosos, confia em Deus. Em cada momento, agradece a Deus. Dá graças a Deus. Em cada momento. Deus tem um propósito que é muito além daquilo que nós podemos entender com a nossa mente. Estamos somente um ensaio. Rapidamente, a nossa vida passa aqui. Aquilo que é eterno permanece. A nossa vida, né, vai para frente, que é conforme a sua imagem. Não quero ser envergonhado. Quero estar lá, né, perante Deus, com aquela sensação, Senhor, ok. Eu tenho feito tudo para a tua glória. Vocês conseguem dizer isso? Eu sei que alguns de vocês estão, parece que no princípio da vossa vida, vocês têm tantas, não é, coisas e alvos e projetos e coisas assim, está cheio de coisas assim, desta terra. Outros estão assim mais para o outro lado, mais para o fim, e querem mais anos ainda. Já senti que passo muito rápido agora, não é? Preciso mais anos. Ninguém sabe, nem os jovens sabem, nem os velhos sabem o dia. Mas em cada dia que nós temos, vamos colocar Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz em Mateus 6:33, diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão encaixar. Vão estar no seu devido lugar, mas nós temos que concentrar, buscar. Paulo diz que não é que eu tenha atingido ainda, mas eu vou fazer tudo, não é? Eu vou fazer tudo com a minha vida para atingir, para ter o propósito que Deus tem para mim. É a tradução mais liberal. É? Fazer tudo, cada dia, Senhor. Esse dia. Vamos ficar em pé. Colossenses 1:16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha permanência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Deus tem um plano para tudo. Não começa somente a ficar assim confuso quando não entende alguma coisa porque está a acontecer. Há tanta gente que em alturas difíceis diz: mas se Deus existe, por que ele está a permitir isso? Se Deus é o amor, porque eu tenho que passar por tantos problemas? Essa não é a pergunta certa. devemos dizer: Senhor, o que quer de mim agora? Nessa situação. Há alturas em que nós temos que somente não ter resposta, só confiar. Não é? Não é importante a resposta. O que é importante é que nós confiamos. Segura a sua mão. Porque se pensar bem, cada um de nós já passamos por muitas coisas e que ainda estamos cá. E muitas coisas já passaram, não é? Talvez mais difíceis até que aquilo que estamos a passar agora. E Deus tem sido nosso sustento, nossa ajuda. Tem estado presente. Agora, se Ele tem estado presente em todas as outras alturas, não acho que Ele continua presente? Agora, Ele quer, não é, ver o nosso coração agora. Não é? Quer que nós, ok, aprendemos. Quem concentra nos seus problemas torna-se mesmo difícil. Não é? Torna-se muito difícil. É difícil viver com uma pessoa concentrada nos seus problemas. E viver, lidar com essas pessoas. E viver até a própria pessoa, viver com ele mesmo. Não olhe para os seus problemas. Nem olhe para os problemas dos outros. Olhe para Deus e comece a abençoar os outros. Comece a entrar naquilo que Deus, a razão da tua vida. Entrar nisso e desenvolver o amor de Deus em todas as coisas, em todos os seus conhecimentos, e vai ver a diferença. Eu tenho visto pessoas tão ajudadas, melhoram muito a sua vida quando eles começam a servir os outros e servir a Deus. Os seus problemas desaparecem, porque esse é o propósito que Deus tem, que nós olhamos para os outros como nós olhamos para Deus. Quero orar para vocês. Eu quero que também abrir aqui em frente, se alguém está neste momento a passar pelas situações em que, em vez de entender o propósito que Deus tem, em vez de ceder, em vez de entregar, não é, a sua vida a Deus, tem que ficar assim mais duvidoso, mais magoado, mais incrédulo. É um tempo para render agora. É um tempo para largar aquela posição, aquela ameaça, aquela resistência, aquela teimosia. É um tempo para largar isso. E dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, faz em mim a tua vontade. Eu não quero perder a oportunidade de ser transformado a tua imagem enquanto que eu tenho vida aqui. Pai, eu peço agora em nome de Jesus que a tua palavra opere poderosa em nós. Pai, não queremos perder a oportunidade. Não queremos que as coisas de vida nos seguem e ficamos assim confusos e duvidosos até chegar a um lugar de abandonar a nossa fé. Mas nós queremos, Senhor, e com cada dia que passa, podemos ser mais como Tu, mais perto de Ti, mais desejoso da Tua presença, mais ansioso de estar e cumprir o Teu propósito, mais envolvido completamente na Tua obra, Pai. Eu sei que estamos aqui nesta terra por uma razão. Não escolhemos a altura, não. Mas, Senhor, nós temos sentido que há mais. Por isso estamos aqui, Senhor. Por isso nós temos seguido as Tuas pisadas. Por isso, Senhor, nós estamos a clamar do nosso coração: Senhor, queremos mais. Queremos a Tua presença. Queremos que Tu nos transformes, Senhor. Se esse é o Teu clamor, pode vir aqui em frente também, clamando a Deus. Pode responder como quiser. pode olhar, pode ficar sentado, pode somente com as mãos levantadas, mas responda, né? Dizendo: Senhor, eu quero. Os que têm fome será saciado. Quem tem fome, quem busca, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai.
Tu és tudo em mim. Como uma joia te procuro, desistir seria loucura. Tu és tudo em mim. Fraco és minha força, és o tesouro que procuro. Tu és tudo em mim.
Como uma joia,
como uma joia te procuro, desistir seria loucura. Tu és tudo,
Senhor.
Em mim.
Jesus, digo que tu és tudo, Senhor.
Jesus, digo que tu és cordeiro de Deus. Tomando a cruz te seguirei, erguendo-me te bendirei. Tu és tudo em mim. Quando eu caio, me levantas. Se seco, me enches de novo. Tu és tudo em mim,
Jesus.
Jesus, digo, és cordeiro de Deus.
Só tu és digno, Senhor.
Jesus, digo,
cada dia dizendo isso, Senhor, tu és tudo. Deve ser a nossa conversa para com Ele. Cada situação, Senhor, tu és tudo, Senhor. Deixa o Senhor transformar-te.
Okay.
Ser mais amável. Cada situação torna-se como aquele vinho, né, que com maturidade torna-se ainda melhor. Está melhor. Que a nossa vida torne-se mais deliciosa, mais amável, mais agradável, mais cheirosa. Não é? As pessoas estão a ver uma transformação diária na nossa vida. A pessoa mais alegre, mais. Mais como Cristo. É isso que Deus faz. É a transformação que Deus usa, né? Deus faz, usando cada situação, para que nós podemos ser pessoas diferentes. Ninguém gosta de uma pessoa virada para dentro, concentrada em si mesmo. Ninguém gosta, ninguém consegue, né? Andar com pessoas assim. Não por muito tempo. Eles aproveitam, eles usam, mas eles não conseguem. Mas quando nós temos aquele cheiro de Deus, a nossa presença em qualquer situação contamina, né? Aquilo espalhado. E Deus, o propósito de Deus é servido, porque Deus usa, né, a nossa vida para ver a transformação no lugar onde trabalhamos, na nossa própria casa, com a nossa família, em qualquer sítio. Em vez de conhecermos como nós éramos, eles estão a ver uma transformação que atrai a pessoa a Jesus. É isso que Deus está a fazer. É isso que eu quero. Eu quero que aqui um ano de aqui, as pessoas não me reconheçam. Eu quero, o meu desejo, e as pessoas daqui um ano dizem: "Oh, Jim, tu tens mudado muito." Aleluia. Eu quero mudar. Eu quero ouvir isso, né, das pessoas dizendo: "Oh, Jim, tu és tão diferente." Não para pior, mas para ser mais como Cristo. Eu sei, né, que este ano, né, vai haver muitas situações para ajudar-me neste caminho de transformação. Eu sei isso. E vão ser coisas que eu não tenho escolhido, que não escolho. Até que se puder escolher, eu não ia escolher. Mas Deus, em cada situação, tem uma coisa em mente. Eu quero uma Samina como eu. Quero Carlos como eu. Eu quero que as pessoas... Por isso eu morri. Por isso eu fui, né? Eu fui à cruz. Por isso. Para que eles podem ser comigo, como eu. Aleluia.